Boi renda fixa, 3% ao mês. Olá, como você está? Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no Notícias do Front, episódio número 732, que está sendo gravado nesse comecinho do mês de julho, mais precisamente no dia 3 de julho de 2025. Eu estou aqui, agradeço a sua presença. Hoje nós vamos falar um pouco de mercado e nós vamos falar do boi renda fixa que entrega 3% ao mês. O que, que você me acha? Me diz disso? Hã? Muito bem. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio tem um oferecimento especial de Navesa Ford, um grupo com mais de 60 anos que negocia grandes marcas, sendo líder de venda de Ford Ranger na América Latina. É o maior grupo Ford do Brasil. Você encontra lá o conceito de concessionária 360 graus, ou seja, veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio, acessórios, enfim, atendendo a diversas praças do nosso país. A nossa Navesa Ford é quem fornece as caminhonetes que a Fazenda Terra Madre utiliza, moçada. Além disso, apoio institucional da Flex Nutrição Animal, do meu amigo Rodrigo Cantônio, que é lá de Britânia, fábrica de onde vêm os produtos, os suplementos que estão em uso na Fazenda Terra Madre. Pesamos os bezerros comprados à desmama 30 dias após chegarem na fazenda, estão com um ganho espetacular, na ordem aí de 300 a 600 gramas de peso por dia, não estão em pastagem de integração lavoura-pecuária nesse momento, vale ressaltar, com suplementos de 0,1 a 0,3% peso vivo, com bastante DDGS, um resultado que eu estou achando espetacular, ureia protegida da Pajoara. Nós também temos aí aditivos, promotores de crescimento, temos também a levedura da Abevista, né? Então, assim, é um produto, é produto de qualidade, a Flex, você não conhece, na Britânia e região, atende, faz fórmulas personalizadas, enfim, nossa recomendação. E para finalizar, o UPL, que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Um abraço aos amigos da UPL. Vamos lá, moçada. O que, que eu te falo com relação ao nosso mercado? Antes da gente entrar no boi renda fixa, nós vamos falar um pouquinho de mercado, né? O mercado essa semana deu uma dor de barriga no futuro, né, moçada? O mercado físico com alguma pressão, a gente vem falando isso há algumas semanas, né? O mercado futuro sentiu bastante essa semana, perdeu suportes importantes. Vale lembrar que outubro, novembro, chegou aí nos 350 algumas semanas atrás e tem ajustado aí a um valor bem abaixo disso, oscilando aí, por exemplo, no fechamento da quarta-feira, né? No dia de ontem, com quedas aí de R$2, R$3, R$4, o boi outubro ameaçou perder suporte de 330, hoje na quinta-feira voltou, hoje agora, né, acabou de sair o indicador da Tagro, veio pesado com todas as praças, novembro perto do 332, 333, no momento em que eu gravo. Hoje o mercado subiu um pouco, né? Deu uma respirada. Que a gente viu de notícia, né? A gente vê aí uma tentativa de ajuste de preço na arroba. Isso é, a gente vem falando. Ela está, vamos falar assim, patrocinada, né, por uma suposta venda de carne no mercado interno mais dificultosa, por assim se dizer. e uma compra mais fluida. Então, assim, na minha opinião, o que manda na atitude do frigorífico em querer amassar o preço do boi gordo, acho que são, do ponto de vista da oferta, três fatores. Primeiro, uma compra fluida. Tipo assim, comprando um dia e meio a dois dias e meio, três dias de escala para cada dia. Segundo, a escala longa, e consequente do primeiro, né? Escala longa e ou alongando, tipo assim, 10 dias ou mais. Não me venham falar de escala longa com uma semana de escala, porque tem alguns frigoríficos. Ah, tô com escala longa, fechei semana que vem. Para, meu amigo, para. Né? Terceiro ponto, perspectiva de aumento da facilidade para comprar gado gordo nos próximos 45 dias. Então, aquela história. A escala está longa, está alongando, está comprando mais fácil e deve continuar comprando mais fácil, e o frigorífico entende que ele vai encontrar mais facilidade ainda de compra. Isso do ponto de vista de oferta. E se juntar isso a sinais de demanda negativos em preço e ou volume de venda de carne, seja mercado interno, mercado externo, inserindo também o câmbio nesse contexto, e não pode nem pensar mais habilitação, aí fica o negócio, a perda de habilitação fica um negócio agudo, né? Mas se você pegar esses três fatores de oferta e mais o fator de demanda, como queda de preço e dificuldade de venda, volume, né? Aí sim você tem o frigorífico esmagando, querendo esmagar o boi. Eu vejo uma compra mais fluida, né? Mas nada, nenhuma tragédia de enxurrada. Eu vejo uma escala longa e alongando, mas de novo, sem uma tragédia nenhuma à vista, sem querer ser repetitivo já sendo, né? Eu não vejo perspectiva de continuidade, de facilidade para comprar boi, pastaria vai acabando, quer queira, quer não, mesmo com a chuva tendo estendido, as vacas sazonalmente vão ser menos. Então, assim, eu não vejo a expectativa de enxurrada de boi em agosto, setembro. Não vejo, né? Vejo uma demanda externa muito firme em termos de volume, porém com um dólar mais ameno. Isso tira teto, mas para mim não imprime baixa. Né? E mercado interno sentindo esse começo de mês, julho, férias escolares, isso é normal. Então, assim, não, é um cenário de perda de sustentação com respeito de suportes. Eu vejo suportes importantes aí no 310 para o físico de curto prazo e no 330 para outubro, lá para o futuro, lá no longo prazo. Então, assim, é para testar, vamos testar, o frigorífico vai testar e tá no papel dele, né? A gente viu ainda chuva, incrível chuva essa semana, esse começo de semana. A gente viu, tem que falar, uma safra nova entrando, a safra de 1º de julho a 30 de junho, com plano safra, né? Com alguns questionamentos se de fato é uma entrega robusta do governo ou não. São Paulo perdendo sustentação de preço, falando aí, mas ainda mantendo 310, 315. Quem está pessimista está falando que a escala agora está muito fácil fazer e que a carne está muito difícil de vender. E o mercado futuro sentiu, né? Fazia dias que eu não falava na China, moçada. Falei essa semana. Tomei um susto, né? 6.100 dólares o dianteiro. Estava imaginando que estavam 5.700, 5.600. Cara, os volumes são muito bons e o preço veio em elevação. Parece que agora deve parar de subir, mas está um valor muito bacana. Pessoal da China reclamando de muito calor por lá, que isso reduz o consumo de carne, visto que o consumo é muito, muito fora de casa e as pessoas estão preferindo ficar mais em casa no ar-condicionado do que peitar o calorzão lá cuiabano em plena China, moçada. Exportação de junho, eu ainda não vi os números, deve sair, deve estar saindo, mas deve fechar um volume diário muito próximo aí de 12 toneladas por dia embarcadas. Isso é extremamente positivo, volume muito grande, né? Mas é aquela história, o mercado físico está um pouco pesado, na minha opinião, sem derrame, sem tragédia, mas ele está dosando qual é o ágio do futuro que precisaria ter. Então acho que é isso, essa é a leitura do físico, né? Para quem travou né, lá no 340, 350, talvez é bom para comprar um call spread para aproveitar um possível cenário de reversão no segundo semestre. Físico de curtíssimo prazo São Paulo, reza a lenda que ainda se segura entre 310 e 315. Eu acho que a pressão deve seguir por mais algumas semanas, mas não vejo, de novo, repetindo, sem espaço para tragédia. Tudo bem, está sobrando carne, tudo bem, o dólar está mais ameno, tudo bem, o mercado fechou para alguns frigoríficos, a escala do mês. Mas eu ainda continuo nesse momento acreditando nos suportes aí de 310 para o físico de curto prazo, para 330 de entre safra. O fato é, não tem unanimidade no mercado. Espere de tudo, você vai escutar de tudo de acordo com a região. Mas não espere escutar unanimidade. Acho que é essa a mensagem principal que eu quero te entregar aqui do ponto de vista de mercado. E é mercado para operar margem e não operar preço. Então, o que que essa margem te dá e não o preço que o boi vai ter na data X, Y ou Z? Operar margem, principalmente agora entre junho e agosto. Difícil essas previsões. Eu vejo usuários, pessoas, seniors, com relação à experiência acumulada em mercado futuro e vejo posições. Opiniões, melhor dizendo, completamente contrárias entre pessoas que eu admiro, que entendem muito do boi, são ganhadoras de dinheiro no mercado físico e no mercado futuro. Não tem unanimidade, portanto, hora de operar margem e não operar preço. Querer adivinhar preço. Opere margem ao invés de adivinhar preço. E por falar em operar margem ao invés de adivinhar preço, que eu acho que talvez essa seja a frase do episódio, né? O que eu te falo é o seguinte, moçada. 3% ao mês de resultado num boi confinado? Hã? Vamos entrar em detalhe disso? É uma arte aí que nós estamos fazendo, né? Uma opereta, uma operaçãozinha. E eu vou citar esses detalhes, vou descrever essa operação que eu fiz para você nesse momento, aí chamando o nosso time de apoiadores institucionais, MSD, Sicoob Cred de Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e AB Vista. Dito isso, vamos lá, moçada. Que história é essa do boi renda fixa? Primeiro, o nome: boi renda fixa. Boi renda fixa, esse nome carinhosamente, eu até apelidava de outro nome, boi gigolô, porque não tem amor, mas trem é meio complicado a gente falar. Então vamos no boi renda fixa. Imagine você tá com dinheiro no banco, né? É embalado pela taxa Selic de 15%. Imaginar aí, meu amigo, 15% ao ano dividido por 12, você tem 1,25 ao mês. Vamos falar que seu dinheiro aí está com 0,95% da Selic, 1,18, né? 1,1, 1,0 alguma coisa, né? Se você tiver, por exemplo, 90% de Selic, vai depender da liquidez, de quanto de grana você tem no fundo, etc., o seu relacionamento. Mas enfim, um e algum tico-tico aí. Aí você fala assim, pô, eu quero remunerar melhor meu dinheiro. Tem como no boi? Tem. O que que a gente fez? E esse exemplo que eu estou te dando é o exemplo desse que está te falando agora aqui. Né? Então, eu saquei dinheiro da minha aplicação renda fixa, comprei uma garrotada magra e levei ela para o confinamento, moçada. Aí, beleza, eu vou citar aqui para você o que que eu fiz. Né? Planilha aberta, planilha minha de simulação aqui. Completamente aberta, né? Então eu comprei uma boiada de. Ela tinha. Tem, né? Tinha não, ela tem 11,58 arrobas, se não me engano. O valor exato, a quantidade exata de peso vivo, eu não é nem o se não me engano, essa é mesmo, eu tô lendo aqui, 347,48 quilos. Aqui, ó, 11,58 arrobas. Então eu comprei essa boiada de 11,58 arrobas há exatamente 2 semanas atrás, pagando nela R$ 330 arroba. Uma boiada é o garrote com bula. Uma boiada de ATF, linda, de boa característica genética, um pouquinho desigual, tinha uns bois um pouco mais fundos, boi aí de 10 arrobas, né? E tinha boi até de 400 quilos, né? O cabeceirão, né? Então, você tinha boi de 300 a 400 quilos, né? A média aí foi praticamente os 350 quilos, né? 347. Essa boiada foi comprada com uma comissão de 1%, certo? Ela foi comprada por R$ 330 a arroba, ou seja, R$ 3.820,54. Ela foi comprada dia 17 de junho e ela entrou no coxo dia 2 de julho. Por que que ela não entrou no coxo diretamente no dia 18? Porque ela precisou passar 2 semanas aqui na Fazenda Terra Madre, porque não existia vaga na Grande Lago para receber esses animais, que é o confinamento, né, da minha turma lá, a preferida, o Fernando, a Maressa, né, o Júnior, essa turma que o Tanner, enfim, toda a galera lá de trato, né, que até então era capitaneada pelo meu amigo de cozinha, Paulo Emílio Franco Prado, né? Muito bem, então moçada, é isso, a turma não conseguia receber os animais, deixei eles 2 semanas comendo um proteinadinho, embarquei eles ontem, dia 2, para o confinamento. Travei essa boiada nos 339,98, vamos arredondar, vai R$ 340 por arroba. Estou estimando um diferencial de base dentro do contrato que eu tenho à disposição de venda, tá certo? Esse contrato me assegura uma escala para esses animais, mas o preço é preço com base no balizamento do Datagro de Goiás, então eu não tenho um preço fixo pelo termo, é um termo de preço a fixar, mas eu casei, eu fiz uma operação estruturada desse termo de preço a fixar que eu tenho com o frigorífico, onde eu tenho a escala, garantia de escala. Eu crasei com uma venda no mercado futuro, né, através do serviço do próprio Boitel, que faz um trabalho espetacular nesse sentido, né, que carrega essa posição para mim. Eu travei esses animais no, vamos arredondando aqui, no, por causa de meia dúzia de centavos aqui, para menos um pouco, vamos arredondar falando aí em 340 para o novembro, tá certo? Esses bois vão morrer em novembro. Esses animais têm um custo diário de nutrição, estão sendo arraçoados com base numa diária. Estou pagando aí R$ 25 pelo protocolo sanitário, CISBOV, identificação de recepção desses animais. O custo de frete, que saiu um pouco mais caro, porque esses animais tiveram que passar aqui pela fazenda, acabou ficando R$ 115 por cabeça. Comissão de compra 1% em cima de 3.820, para o meu amigo Leonardo Lisboa, fantástico, fantástico o trabalho do Léo. O Léo trabalha aí de 1 a 2% de comissão, né? Dependendo de como é, aonde é que estão os animais, qual é a distância que ele tem, qual é a logística. Eu coloco na conta sempre 2% de comissão, como era uma compra muito próxima, o Leonardo foi comigo, isso acabou ficando com 1%, né? Mas o certo, certo, certo é remunerar esse profissional. Leonardo faz a LL Consultoria, eu absolutamente recomendo na originação do boi gordo, 2% de comissão é um preço barato por qualidade de serviço que o Leonardo faz. GTA de abate está na conta, o GTA que eu paguei para... que eu vou pagar no abate desses animais, está na conta. Está na conta uma despesa de assessoria de abate, todos os custos envolvidos diretamente. Estou colocando aí entre GTA, custo de abate, ao redor de R$ 8,00 por cabeça. Tenho 0,7% aqui do Fundeinfra, né, 0,2% do Senar mais 0,5%. E é isso, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista produtivo, estou colocando aqui uma engorda, entregando na Grande Lago, uma engorda por 140 dias. É uma engorda longa, porque esses animais saíram com com 11 arrobas e meia, o que para o meu peso de levada para o confinamento são animais leves. Então, estou colocando, apesar da extrema qualidade genética, 1,7 kg de GMD por dia, animais aí que vão estar com 2 anos, 100% a boiada China. Estou estimando um rendimento de carcaça de entrada hipotético, mas estimado em 50%, e projetando 56% de rendimento de carcaça na saída. Em isso ocorrendo, os 1,7 kg, eu vou ter de carcaça 1,97 kg por dia. Isso é bem tranquilo. A Grande Lago entrega um resultado extremamente consistente, muito acima disso. Meu pior lote o ano passado teve uma carcaça, um ganho de carcaça bem acima desses 1,97 kg. Esses animais vão ser abatidos no dia 24 de novembro, com 592 kg e 280 g de peso vivo, ou 22 arrobas e 22,11 arrobas. Eles vão ter produzido dentro do confinamento de 144 dias, algo como 10 arrobas e meia, tá certo? Esses animais vão ter ganho uma arroba a cada 13,7 dias, um ciclo produtivo de 146 dias, considerando, né, considerando todo o arraçoamento, ou 4,8 meses, né? Ciclo produtivo, a engorda, enfim. Que mais que eu posso falar para você? Para a gente proteger esses animais, a gente vendeu 6 contratos na bolsa. No peso de saída seriam 6,2 contratos. E eu travei 100% das arrobas, por quê? Esse é um dinheiro, moçada, que eu tenho que ter. Esse é um dinheiro que tem que estar disponível para mim daqui 6 meses. Eu vou girar ele exatamente dentro de 6 meses se a venda for com 30 dias, certo? E eu não posso correr risco, não quero que esse dinheiro que está lá quietinho no banco na taxa Selic, eu não quero nem sonhar em ter prejuízo, em receber menos do que a taxa Selic. Então eu travei 100% das arrobas dessa boiada, do boiada pronta, né? Não só das arrobas que eu engordei no confinamento, ou não só das arrobas compradas. Eu travei a boiada pronta, inteirinha. Vamos lá, o que que tem aqui de resultado agora zootécnico e econômico? Vamos dar uma olhada aqui para você. A minha planilha aqui tem milhões de coisas aqui para te falar, né? Mas eu vou filtrar aqui os principais. De novo, essa boiada morre com 592 quilos, 22 arrobas, ganhando 1,7 kg ou 1,97 kg de carcaça. Um ciclo produtivo dentro do confinamento de 146 dias, ou 4,8 meses, sendo abatida no final de novembro, uma arroba ganha a cada 13,7 dias. Esse gado, quando eu comprei, estava com um ágio de 6% em relação ao boi gordo. Se eu fizer uma venda com 30 dias, eu alongo o ciclo financeiro, né, que é diferente do ciclo produtivo. O ciclo financeiro é o seguinte: que dia que o meu dinheiro saiu do bolso, que dia que ele volta para o meu bolso, né? Esse ciclo financeiro é de 6,3 meses. Por quê? Eu tenho, estou simulando aqui uma venda com 30 dias de prazo para receber, que é o que eu não quero, né? Mas na pior das hipóteses, sempre eu coloco tudo um pouco piorado, moçada. Se é para ter novidade, que seja positiva. Então, esse desempenho de carcaça, de ganho de carcaça, ganho de peso vivo, eu acredito que ele seja melhor, principalmente pela qualidade genética dos animais. Mas eu coloco para baixo. Então, assim, eu não vou, não quero fazer, dificilmente eu vou fazer uma venda com 30 dias, mas aqui na planilha eu estou colocando, porque eu vou ter aí mais de 6 meses entre a saída e a devolução do dinheiro. Meu custeio, que esse gado vai gastar, além do animal em si, R$ 2.676. O custo de nutrição, por arroba produzida, custo, vai ficar na faixa de R$ 235 aproximadamente. Custo total na faixa de R$ 254. Eu tenho absoluta certeza que esse custo vai ser bem inferior, ele vai ficar entre 220 a R$ 230 por arroba. Mas, de novo, eu estou piorando aqui alguns indicadores zootécnicos e alguns indicadores financeiros para que não haja surpresa. Estou vendendo esse animal por um custo da arroba gorda pronta da cada uma das 22.11 arrobas por R$294. Esse animal, ele entrou por R$330. Estou produzindo uma arroba por 254, arredondando aqui os números, eu estou entregando uma arroba pronta, do boi pronto, por R$294, arredondando até para cima aqui, certo? E eu vou vender essa arroba na pior das hipóteses, né? Já que ela já está travada e o custo da diária, da nutrição, já está travado, lembrando também, mas a venda está travada, já descontado 0,7%, né, do 0,2% do Senar e 0,5% do Fundeinfra de Goiás, eu vou vender essa arroba por R$330,57 livre. Se você for fazer as contas com tudo que eu te falei, isso está me entregando... Ah, detalhe, moçada. Tem aqui uma mortalidade de zero... Eu estou colocando uma mortalidade de 0,1%. É muito em linha com o que... Ano passado, por exemplo, eu mandei uma boiada grande para Grande Lago, não morreu nenhum animal, mas eu estou colocando aqui uma mortalidade de 0,15%. Né? Se tudo isso que eu estou falando ocorrer, né, eu tenho um resultado de R$ 813 por cabeça, lucro líquido de R$ 813 por cabeça, arredondando aqui. Já que eu não vou investir o capital necessário para o arraçoamento desses animais, para o frete desses animais, vou investir pura e tão somente o capital necessário para aquisição dos animais, esse dinheiro vai rodar ao longo de 6,34 meses a uma taxa mensal de 2,95%. 2,95%, considerando as perdas eventuais com mortalidade. Que, de novo, no ano passado eu não perdi nenhum único animal, 100% da boiada que eu mandei lá para Grande Lago. É um trabalho fantástico de sanidade animal conduzido pela MSD e Companhia Limitada, o Henrique e Companhia Limitada, a Ana, Regina, enfim, um trabalho espetacular, moçada. Então, esse é o famoso boi renda fixa. Mas, Rodrigo, e se a arroba subir para 345, 350 ou mais? Meu amigo, eu não quero saber. Esse capital, esse produto que eu tenho aqui, é um produto que eu tenho que ter gestão de risco máxima. Eu vou precisar desse dinheiro no finalzinho do ano. Eu não posso tirar esse dinheiro que está lá, belo adormecido, muito bem embalado por uma taxa Selic de 15% e oferecer para um ciclo produtivo com todos os riscos inerentes que existem. Essa boiada pode engordar menos. Ela pode, ué. O que eu vou fazer? Pode morrer mais animal, o frigorífico pode atrasar pagamento, é um monte de risco. Então, para eu tirar o dinheiro do berço adormecido, embalado pela taxa Selic de 15%, eu preciso de algo a mais. Eu não quero menos do que 3%. Estou arredondando aqui, consegui 2,95%. E aí, meu amigo, eu quero que se lasque para onde vai o preço da arroba. Eu não sei para onde vai o preço da arroba. Eu não estou operando margem. Eu estou operando margem. Eu não quero adivinhar preço. Para esse dinheiro, para esse capital que eu preciso no curto prazo, 6 meses para mim é curto prazo, eu preciso de segurança máxima. E é isso que eu estou fazendo aqui. O custo de aquisição da boi está dado, o custo de produção está travado e o preço de venda está travado. Meu amigo, me entrega a zootecnia que eu estou desenhando aqui esperando, que está tudo certo. E a partir de agora, com essa pressão no mercado futuro, depois que eu travei, o boi caiu mais ou menos R$ 7,00 no novembro, se houver oportunidade, eu vou procurar comprar alguma ferramenta que me permita participar da alta se a alta vier. E é isso que eu vou procurar. Ou seja, meu amigo, a minha viagem está feita. Eu estou fazendo um voo de cruzeiro. Boiada muito bem comprada, assessoria da LL, dieta extremamente bem balanceada, responsabilidade da Grande Lago, venda travada aqui pelo Notícias do Front. Estou fazendo voo de cruzeiro nela. Agora eu vou me preocupar com um lanchinho que eu vou comer a bordo, moçada, que pode ser aí uma call spread. Vamos ver as ferramentas do mercado futuro para a gente ver o que, que dá para a gente agregar. Mas está feita a jogada. Eu sei que eu vou pousar no destino, a escala está garantida. Eu tenho um termo de preço a fixar com a escala garantida, eu tenho um preço de venda travado, eu tenho um custo de produção travado. E é isso, estou voando, voo de cruzeiro, agora vou me preocupar com a qualidade do lanchinho que eu posso agregar nessa viagem. Deu para entender? É lógico que esse produto, boi renda fixa, é diferente talvez de uma boiada, de uma bezerrada que você compra para fazer uma recria pasto. Aí talvez a gestão de risco seja diferente, mas a gestão de risco de máxima que a gente tem que ter é num giro curto, em que você não pode ter resultado negativo, em que a gente precisa ter segurança máxima, e é isso que a gente procurou fazer com essa opereta. E ao longo dos próximos meses você vai ver vídeos, você vai ver outros conteúdos dessa viagem que nós vamos fazer junto com esse conteúdo. Agradeço muito. Esse trabalho é um trabalho de muitas mãos. É um trabalho que começa com o criador, né, que fez uma genética de primeira qualidade. São criadoras da região de Caturaí, no estado de Goiás, as quais eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização delas, são moças que têm uma fazenda extremamente positiva, bacana, né, que conta com assessoria de um veterinário na IATF, são animais de IATF, a genética entregando aí um produtivo bacana. Você tem assessoria de compra do Leonardo Lisboa, LL na área. Você tem a Grande Lago entregando uma tecnologia de engorda fantástico. Notícias do Front na comercialização. Você vai ter aí o frigorífico, que daqui a uns dias eu falo qual vai ser exatamente, né, na modalidade aí de um boi a termo de preço a fixar, né? Você tem a Radar Investimentos, que vai... Nós estamos estudando aí alternativas para melhorar a trava dessa boiada. Você tem o Henrique MSD na Sanidade Animal, você tem o DDGS lá fazendo parte, né, da dieta desses animais lá na Grande Lago. Eu vejo os identificadores da MSD na orelha desses animais. Eu vou visitar a Grande Lago na Ranger, moçada. Né? Todos esses dados estão no nosso programa financeiro da Otimiza, da Integra. Né? Esses animais ficaram numa pastagem muito bem resolvida, que tem assessoria da UPL na proteção de cultivos e biosoluções, né? Toda essa estruturação financeira corre dentro do ambiente do arcabouço do Sicoob Cred Goiás, né? Essa pastagem que os animais ficaram tem a gestão do gerente de pasto, né? E esses animais comeram aqui quando tiveram aqui na Terra Madre, produtos da Flex com a levedura bevista. Todos os nossos parceiros estão em uso nessa boiada. O que eu falo aqui no front, moçada, não é do que me pagam para fazer propaganda, é do que dá resultado para mim na nossa operação comercial da Fazenda Terra Madre. Eu estou descrevendo aqui para você, né, um exemplo de um lote engorda que a gente vai acompanhar como se fosse um Big Brother bovino, né? Big Brother, o BBB, Big Brother bovino, lá da Grande Lago. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Falei muita coisa, muitos números. Você vai ver isso em vídeos. O Leonardo Lisboa já publicou alguns vídeos. Eu também. Vamos publicar mais. É um Big Brother dessa engorda. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Se você se interessa por essas ferramentas de venda que eu te disse, entra lá no nosso curso online de gestão de risco na prática, onde você pode aprender a fazer essas ferramentas. O site é nafazenda.com. Entre no site nafazenda, tudo junto, nafazenda.com. E acesse gestão de risco na prática, onde você vai ter um curso online que você pode fazer o boi renda fixa aí na sua casa. Tá certo? E por fim, não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Esses animais vão doar R$2 ao fim da sua engorda por cabeça batida lá para o Hospital de Amor, para o meu amigo Rubiquinho, para que a gente possa, além de tudo, coroar todo esse trabalho com, né, a ajuda a quem está no leito de amor e precisa. Essa obra maravilhosa do Henrique Prata, com o braço direito, Rubiquinho, né, da Fundação Pio XII, que gere todo esse trabalho magnífico, com os enfermeiros, os médicos, enfim, dá orgulho, né, de fazer todo esse trabalho e ainda poder destinar, e vai ser muito mais do que R$2 por cabeça batida, porque o resultado está muito bacana lá para o Hospital de Amor. Agradeço a sua audiência, a sua paciência, espero vê-los aqui numa próxima oportunidade. Desculpa a enxurrada de informação, mas isso se faz necessário. Vamos em frente, que atrás vem gente. Muito obrigado. Até a próxima.